Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores atribuem baixa imunização a notícias falsas e campanha antivacina.
Comissão aprova a dedução do imposto de renda sobre doações à pesquisa científica.
Governo trabalha para resgatar texto original da MP que reestrutura ministérios.
Boa noite.
Boa noite.
A baixa adesão à vacinação no país tem preocupado as autoridades. Senadores atribuem o fato a notícias falsas e à campanha antivacina.
Menos de 20% das doses bivalentes da Covid e da influenza foram aplicadas até o momento neste ano. A campanha da gripe acaba na próxima quarta-feira. Repórter Érica Christian.
Segundo o Ministério da Saúde, apenas 19 milhões de doses da vacina bivalente contra a Covid-19, que protege contra a cepa original e a variante Ômicron, foram aplicadas em todo o país, ou seja, menos de 20%. O público previsto é de 97 milhões de pessoas. Ao manifestar preocupação com a baixa vacinação, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ressaltou que a doença pode matar ou deixar sequelas.
A emergência mundial, ela terminou, mas a Covid continua fazendo vítimas. Significa que nós vamos precisar de vacinações anuais, que novas variantes podem surgir e, portanto, nós não podemos baixar a guarda de jeito nenhum.
A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, que é médica, disse estar horrorizada com a baixa vacinação também contra outras doenças que estão voltando.
Nós temos um calendário de vacina gratuita que faz inveja, é o mais completo do mundo. E hoje a gente se vê implorando para os pais e responsáveis não só se vacinar, mas vacinar seus filhos.
Além da Covid, também está baixa a vacinação contra a influenza. Das mais de 81 milhões de doses disponíveis, apenas 33 milhões foram aplicadas. A campanha se encerra no dia 31 de maio, quarta-feira.
A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, também manifestou preocupação com a falta de imunização e prevenção de doenças que afetam mulheres, como o câncer de colo de útero. A senadora citou o elevado número de casos registrados em Pernambuco, por exemplo, onde 93% dos diagnósticos só chegam quando a doença já está em estágio avançado.
Ela pediu apoio dos senadores para aumentar o orçamento de ações de enfrentamento à doença. Tereza Leitão declarou indignação com os dados registrados que apontam a morte de uma mulher por dia, vítima desse tipo de câncer que pode ser prevenido com exames e com a vacina contra o HPV. Ela ressaltou que ações de prevenção da doença foram prejudicadas em função das campanhas contrárias à vacinação.
As famílias precisam saber que não há nenhuma vacina que vai antecipar a vida sexual das meninas, como muitas fake news espalham por aí, mas que as vacinas salvam vidas.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a dedução do imposto de renda sobre doações a projetos de pesquisa científica.
O projeto de lei segue agora para análise do plenário do Senado. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei permite a dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física das doações a projetos de pesquisa científica e tecnológica executados por instituições públicas ou privadas. O autor, senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, diz que a pesquisa científica tem proporcionado resultados importantes, por exemplo, na agricultura, e é preciso estimular mais investimentos.
Para vocês terem ideia, a China destina em torno do seu orçamento em torno de 120 bilhões de dólares, vou repetir. Os Estados Unidos, 140 bilhões de dólares em pesquisa científica e tecnológica, números que nos assustam. E o Brasil, apenas 25 bilhões de dólares.
O texto limita as deduções a 6% do imposto devido, a exemplo do que já acontece com as doações a iniciativas em prol da criança e do adolescente, do idoso, de projetos desportivos, paradesportivos e culturais.
O governo se mobiliza para aprovar até 1º de junho a medida provisória que reestrutura os ministérios.
A ideia é ainda tentar aprovar o texto original na votação no plenário da Câmara, sem as mudanças feitas pela comissão mista. O repórter Maurício De Santi tem as informações.
A comissão mista de deputados e senadores que analisou a MP retirou atribuições dos Ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, afirmou que há o compromisso do presidente Lula com a questão ambiental e com a defesa dos povos tradicionais, e que está sendo feito um esforço para retomar pontos do texto original da medida provisória na Câmara dos Deputados.
Eventuais textos, eventuais termos da medida provisória que estiverem em desacordo com o que foi encaminhado pelo presidente da República, obviamente será objeto do crivo do presidente da República, conforme prevê a Constituição, e de eventual veto.
Já o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, disse que não é razoável o governo ter 31 ministérios e outros 6 órgãos com status equivalente.
Criar ministérios com poucas atribuições e funções atenta contra os princípios da impessoabilidade e eficiência que deveriam nortear as ações de um governo moderno e responsável.
O governo corre contra o tempo, uma vez que a MP precisa ser votada até quinta-feira, dia 1º de junho, pelos plenários da Câmara e do Senado, ou perderá a validade.
E a Comissão de Relações Exteriores aprovou a proposta que inclui nas metas do Plano Nacional de Educação o ensino de jovens e adultos que moram no exterior.
O projeto segue agora para análise da Comissão de Educação. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Ao apresentar o relatório da senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, destacou que brasileiros devem ter o direito à educação independentemente de onde vivam.
Trata-se de direito a ser afiançado independentemente do país onde os brasileiros vivam, assegurando-lhes os direitos fundamentais, dentre os quais o direito à educação, incluindo o direito à certificação do nível de escolaridade alcançado em seus estudos.
Marcos Pontes ressaltou que o INEP já faz um exame de certificação para brasileiros no exterior.
A ouvidoria do Senado teve mais de 12 mil manifestações de cidadãos nos 4 primeiros meses de 2023.
Para o senador Plínio Valério, ouvidor da casa, o órgão tem conquistado cada vez mais a confiança dos cidadãos que mandam dúvidas e sugestões ao Senado. Repórter Pedro Pincer.
A participação dos cidadãos na ouvidoria do Senado é simples, gratuita e de fácil acesso. Os cidadãos podem entrar em contato por meio do telefone 0800-061-2211 ou pelo site senado.leg.br/ouvidoria. A participação continua crescendo, com um total de 12.348 manifestações registradas nos 4 primeiros meses de 2023. O ouvidor do Senado, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, celebra o engajamento cada vez maior da população. Segundo ele, a consolidação do trabalho e a confiança da população contribuem para o sucesso da ouvidoria.
Ele adquiriu a confiança dos nossos funcionários de que a sua mensagem vai chegar no destino, ou seja, ele manda para o senador tal vai receber. Ele manda na questão do Ministério Público, a gente manda para o Ministério Público. Então essa confiança, essa segurança tem sido o fator primordial para a gente ter realmente disparado aí e atingir esses mais de 12 mil manifestações.
Entre as principais demandas apresentadas estão temas como dados do parlamentar, políticas públicas sociais, CPIs, Seguridade Social, Previdência, Trabalho e Emprego.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Estão abertas as inscrições para o Prêmio Ministro Guilherme Palmeira de Monografia, promovido pelo Tribunal de Contas da União. O concurso vai premiar os 6 melhores trabalhos relacionados à solução consensual, que é uma forma de resolver controvérsias e prevenir conflitos. A premiação será dividida em duas categorias. A primeira é Tribunais de Contas, destinada a servidores das Cortes de Contas de todo o país. A segunda é a categoria Sociedade Civil e vai receber trabalhos de acadêmicos, servidores públicos e cidadãos. O TCU vai premiar as 3 melhores monografias de cada categoria com R$ 10, R$ 5 e R$ 3 mil reais. O objetivo do prêmio é estimular o desenvolvimento de pesquisas na área de solução consensual de conflitos. O prazo para inscrição vai até 17 de agosto. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.